Tempo de atualizarmos a informação com António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos para não fugir à regra incêndios na ordem do dia, desta feita na Barca Nova em São Pedro, que movimentou perto de 200 operacionais e um elemento da Brigada Heli Transportada foi assistido no local. Também em Tomar, uma colisão entre automóveis provocou um ferido grave em São Lourenço, na Nacional 110, autárquicas. PSD entregou as listas em tribunal. José Delgado promete energia em prol do concelho.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e também nas terras altas, com rajadas até à ordem dos 70 km/h. Haverá ainda descida da temperatura, em especial nas regiões do interior e no Algarve. Assim estão previstos 23 graus para o Porto, Guarda e Leiria, 25 para Lisboa, 26 para Coimbra, 28 para Santarém, 29 para Tomar, 31 para Castelo Branco e Évora e 32 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma pessoa ficou em estado grave na sequência de um aparatoso acidente que envolveu dois automóveis na Estrada Nacional 110, precisamente na chamada Curva de São Lourenço, junto à Capela. Para além da vítima, com ferimentos graves, houve ainda registo para um outro envolvido, sendo que neste caso o quadro clínico não inspirava cuidados de maior. Refira-se que a via esteve cortada à circulação rodoviária cerca de uma hora, já que os trabalhos de remoção dos veículos, com evidentes estragos materiais, tiveram algum grau de complexidade. Os bombeiros de Tomar prestaram os primeiros cuidados às vítimas antes de as mesmas serem evacuadas para o hospital. Como tem sido habitual durante as últimas semanas, os incêndios na ordem do dia. Cerca de 170 bombeiros estiveram no terreno no combate ao fogo que deflagrou na localidade de Barca Nova, freguesia de São Pedro. Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, também houve registo para a presença de 6 meios aéreos que impediram que o fogo avançasse, sendo que as recentes indicações dão conta de que este incêndio está em fase de conclusão, rescaldo. Houve registo para um ferido ligeiro, precisamente o elemento da Brigada Heli Transportada. Terá sido atingido por um ramo, mas foi assistido pelas forças de socorro. E a Mata dos Sete Montes correu sérios riscos no último sábado, à altura em que o incêndio que deflagrou na Quinta dos Pegões ganhou força e devastou parte considerável de mato e floresta daquela zona do território de Carregueiros. Perto de 70 operacionais e ainda 4 meios aéreos impediram males maiores, de tal forma que o fogo chegou mesmo à mata, tal como referido, valendo na altura a intervenção de uma equipa de sapadores acompanhados de um veículo de combate.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Partido Social Democrata entregou no Tribunal, nesta segunda-feira, as listas das diferentes candidaturas para as eleições autárquicas deste ano. Registo na comitiva para dezenas de rostos, não só das equipas à Câmara e Assembleia Municipal, mas também às 11 freguesias do Conselho de Tomar. Recorde-se que José Delgado é agora o candidato do PSD, ele que sucedeu a Luís Boavida, que decidiu prescindir desse estatuto devido a motivos de saúde. João Tenreiro será o cabeça de lista à Assembleia, enquanto Tiago Carrão concorre pela Junta de Freguesia Urbana. A ERT marcou presença na apresentação e registou as palavras de José Delgado, que não deixou de recordar Luís Boavida, ao mesmo tempo que diz ter agora toda a energia em prol de Tomar.
Convictamente tínhamos um candidato decidido onde estávamos todos juntos. Convictamente temos uma nova situação em que estou preparado, com grande energia, com uma luta intransigente por Tomar, e é isso que me movimenta. Uma missão em que estou a 100%, a 1001%, e o objetivo único é dar melhor a Tomar, porque Tomar de facto merece muito melhor. E até aqui isso não tem acontecido. E eu ter aceitado este desafio, por unanimidade das estruturas, estou convicto, sou um homem de trabalho, de competência, de rigor e de transparência e verdade. Quem me conhece sabe que eu sou assim, e é simples, é trazer isso para aqui e trabalhar e dar uma imagem de Tomar e pôr Tomar no primeiro lugar. não podemos andar no mesmo, não podemos caminhar e haver os lamentos de todos sem que algo aconteça de novo. Eu tenho capacidade com a minha equipe de mudar isso. Eu sei fazer, eu sou um homem de trabalho que estou no terreno, naquilo em que me envolvo, sou vencedor. Aqui também o serei. É um dever, quer perante o partido, quer perante a situação que infelizmente ocorreu, e desejo o melhor, como ele sabe, e está connosco com o Luís Boa Vida. O Luís Boa Vida sabe, estamos juntos. O projeto da Espinha Dorsal está aqui, portanto é um projeto de verdade e de mudança para tomar. E é aí que eu estou envolvido, é por aí. A obrigação não, porque nós somos livres de escolher o nosso futuro.
A obrigação é em relação ao Conselho.
Agora, em relação, claro, incondicional, sou intransigente em relação a isso. Agora, com convicção, com naturalidade, assumi este desafio e os tomarentes vão saber e vão sentir, vão ter aqui um homem de trabalho e de competência e de verdade, que não tem problemas nenhum de enfrentar. Agora,
de recordar que na tarde da última sexta-feira foi a vez do Partido Socialista também entregar as listas, tal como a Hertz já tinha noticiado. Destaque para a presença de Pedro Marques, o mandatário da candidatura, e que acompanhou Anabela Freitas na entrega das listas. A presidente de Câmara e candidata falou à Hertz do momento que considerou importante para o exercício da democracia.
É um momento simbólico importante pela questão da democracia. É importante que quem possa concorrer deve-se concorrer, é aquilo que é o desejável de um Estado democrático, e que a seguir sejam debatidas ideias, projetos para o nosso Conselho, e portanto a ver pelo número de pessoas que aqui estão, efetivamente todas estas pessoas entendem que efetivamente este momento é um momento muito simbólico.
É um caminho que está mais facilitado para o Partido Socialista, com o facto dos independentes, por exemplo, terem desistido da corrida e associarem-se, neste caso, às candidaturas do PS?
Não, o caminho e as dificuldades mantêm-se, porque eu entendo que, penso eu, que todas as forças que estão a concorrer têm os seus projetos para tomar e, portanto, é uma discussão de debate de projetos. Aquilo que é o inimigo, permita-me, ou o adversário comum de todos nós é precisamente a abstenção. E, portanto, é aí que todos nós nos temos que bater para que as pessoas, não estou a dizer para votarem em mim, mas que as pessoas vão votar, nem que seja votar em branco como forma de protesto, se não concordarem com os projetos de nenhuma força política. Portanto, eu diria que não está facilitado, porque o nosso grande adversário é efetivamente a abstenção, porque ideias e projetos para o Conselho temos é que comunicar essas ideias e esses projetos e colocá-los à discussão de todos. Mas num país democrático é assim, é que são as eleições.
O projeto socialista, ou melhor, a candidatura socialista foi anunciada muito cedo. Foi uma estratégia também para, de alguma forma, se antecipar às restantes candidaturas ou não?
Não, eu anunciei num jantar, num almoço, foi num almoço. Foi num almoço que o Partido Socialista costuma fazer anualmente, um almoço de ano novo, anunciei que era candidata, não tendo apresentado formalmente a candidatura. A apresentação da candidatura foi feita agora a 23 de junho. E, portanto, estando a trabalhar na Câmara, e, portanto, é óbvio que quando vamos a eleições vamos ser julgados pelo trabalho que fizemos durante 4 anos, não só pelo aquilo que propomos, mas pelo trabalho que fizemos durante 4 anos, e, portanto, entendi que naquela altura havia já as condições certas para poder anunciar a minha candidatura, porque foi 4 anos de arrumar casa, endireitar finanças, planear, e agora é a altura de executar.
Falando de executar, e para terminarmos o programa, quando é que será do conhecimento o programa do PS?
O programa do Partido Socialista está praticamente, nós até temos estado a ouvir pessoas fora do partido para a construção do programa, será do conhecimento no princípio de setembro.
Continuamos em matéria de autárquicas e continuamos com o Partido Socialista, que também na sexta-feira inaugurou a sua sede de campanha. Registo para as palavras de Pedro Marques, mandatário, que deixou claro que agora que há uma campanha e uma candidatura, leia-se a de Anabela Freitas, deixa assim as lides autárquicas, enquanto eleito pelos independentes.
Quero dizer, antes de mais, que me sinto muito honrado pelo convite que foi feito. O convite foi recente. E quero dizer também que, a partir deste momento, e não só do momento em que efetivamente começámos a fazer parte das listas do PS, neste momento só uma candidatura que é do PS, e só há, como o Hugo bem disse, uma direção de campanha, e só há uma pessoa que efetivamente é líder do grupo e é quem nós efetivamente todos temos de trabalhar para que seja eleita e para que haja um bom resultado autárquico, que é aquilo que esperamos e que ambicionamos. Da minha parte, é, se quiserem, o deixar as lides autárquicas enquanto eleito. Quero frisar que sempre assumi os meus cargos com muita responsabilidade. Se têm dúvidas, além dos 8 anos que tive entre 90 e 98, nestes últimos 12 anos, e quero frisar bem isto, porque quando assumimos estes lugares públicos, temos de ser responsáveis, apenas faltei uma reunião e por motivo de força maior. Tive sempre presente, dei sempre o meu melhor e tentei sempre ter, fosse com quem fosse, uma postura positiva, porque independentemente das forças que representamos em cada momento, a partir do momento das eleições, só pode haver uma camisola, que é a camisola a tomar. E havendo a camisola a tomar, estamos todos imbuídos do mesmo espírito, que é fazer o melhor possível e, como é óbvio, trabalhar com quem lidera, porque foi a pessoa que foi eleita. Resultados eleitorais nunca se discutem. Assumem-se e respeitam-se.
Registro também para as palavras de Maria do Céu Albuquerque, em qualidade de representante da Federação Distrital do Partido Socialista, também presidente da Câmara de Abrantes e ainda da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, recordou as dificuldades colocadas a Anabela Freitas no início do seu mandato.
Já tivemos em lados diferentes, a fazer opções diferentes, mas sempre tivemos juntas porque sabemos o que queremos e o que queremos é o melhor para Tomar, é o melhor para Abrantes, é o melhor para a região do Médio Tejo. E por isso é com uma dupla satisfação que aqui me encontro. Porque pude assistir à vitória difícil que a Anabela teve há 4 anos, pude assistir às condições difíceis que ela teve para governar durante estes 4 anos, pude assistir também às condições difíceis que ela teve para arrumar a casa, mas que graças à sua capacidade de trabalho, à sua determinação, à sua capacidade de liderança, foi possível. E hoje é possível dizer que Tomar está em condições de reforçar a sua maioria e ter condições de fazer um mandato seguinte muito melhor do que aquele que foi feito até aqui, porque tem condições efetivas para deixar obra feita e para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Tomar e também do Médio Tejo. E isso é determinante e é isso também que me faz estar aqui, para além da amizade que me une à Anabela. Quero-vos dizer que olhamos para Tomar e todos sabemos a importância que Tomar tem na nossa região. Nós sabemos que, felizmente, Tomar tem um património nacional e mundial importantíssimo. Também sabemos que Portugal hoje está na moda e que, por estar na moda, o turismo hoje traz para dentro do nosso território milhares de pessoas. E também sabemos que Tomar tem que ter condições para fidelizar estas pessoas, para trazer mais pessoas, porque também sabemos que é a partir de Tomar que depois conseguimos capitalizar para os outros pequenos concelhos, para concelhos que não são tão ricos do ponto de vista patrimonial, para podermos todos ganhar com isso.
A fechar a intervenção da candidata do PS e atual presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, ficou um regresso ao passado, onde recordou as rivalidades com o Conselho Abrantino para referir um tema que lhe é caro, ou seja, a necessidade de trabalhar em rede, referindo que de costas voltadas ninguém chega a lugar algum.
Nós não podemos pensar isoladamente para Tomar. Tomar está inserido numa determinada região. E aquilo que é o crescimento de Tomar é o crescimento da região. E quanto mais a região crescer, mais Tomar cresce. E, portanto, a nossa região tem uma particularidade. Tem cerca de 5 polos urbanos, mais ou menos, que competem entre si. Eu diria, não competem, cooperam entre si para o aumento daquilo que deve ser a capacidade de desenvolvimento da nossa região. E, portanto, de costas voltadas, ninguém chega a lado nenhum. E por isso é que eu revelo hoje aqui que a Maria do Céu está cá na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, porque temos que trabalhar em conjunto e é para dar um sinal claro que aquilo que pode ter sido um machado de guerra no passado, hoje não tem nada de machado nem tem nada de guerra.
Tem antes desenvolvimento, trabalho, trabalho, trabalho e trabalho, que é isso que nós temos que fazer. E hoje, efetivamente, é um dia para nós convivermos. Estamos também aqui a inaugurar a nossa sede, que é um espaço que fica numa zona nobre, por acaso a meio caminho da Câmara, portanto, quando vão tratar de assuntos à Câmara, passarão pela nossa sede, que aquilo que nós pretendemos é que seja um espaço despretensioso, onde as pessoas podem aqui conviver, porque a política não tem que ser guerra, antes pelo contrário. A política, agora já apareço o Presidente da República, mas a política também é feita de afetos, é verdade. Mas é verdade, nós somos humanos, todos nós somos humanos, e acho que nenhum ser humano gosta de andar em guerra, mas sim, é um debate de ideias, não estamos todos de acordo com tudo, nem devemos estar, e é bom que não estejamos, mas que haja um debate de ideias, porque da discussão nasce a luz, mas com elevação, e portanto é isto que nós queremos deste espaço. Todos nós temos uma grande missão daqui até 1 de outubro, que é combater a abstenção. Nós sabemos que as pessoas estão desanimadas, que as pessoas dizem que somos todos iguais, mas não somos. E compete a cada um de nós demonstrar que temos projetos, que queremos o melhor para tomar e combater a abstenção.
Foram aprovadas por unanimidade na recente reunião da Câmara de Tomar as alterações ao plano de pormenor do flecheiro e mercado municipal que implicam na prática que futuras construções a efetuar nesta área da cidade tenham menos altura. As alterações implicam também a retirada do plano da construção no flecheiro de um estabelecimento de ensino que se encontrava previsto no documento anterior. Como explicava o vice-presidente, Hugo Cristóvão, o objetivo das alterações agora introduzidas visam a articulação com o projeto de intervenção na Avenida Nuno Álvares Pereira.
A revisão do plano pormenor está a ser feita tendo muito em conta o projeto que está a ser realizado e que já foi referido há pouco da avenida Nuno Álvares Pereira, portanto, obviamente, para que as coisas joguem naturalmente uma com a outra. Portanto, no essencial, a filosofia geral do projeto é este, portanto, manutenção, reabilitação da frente da avenida Nuno Álvares Pereira e manutenção da zona ribeirinha. Neste âmbito é eliminado aquilo que o plano pormenor anterior, ou que aliás ainda está em vigor, previa de construções, portanto havia no fundo uma frente de construções de volumetria muito exagerada e nada em acordo quer com aquilo que deve ser a preocupação urbanística da nossa cidade, quer com aquilo que a realidade do mercado hoje também demonstra e, portanto, no fundo, essa frente que era de facto muito exagerada é diminuída e é, no fundo, são no fundo as duas principais alterações em termos de filosofia em relação ao plano pormenor existente. Portanto, essa urbanização muito exagerada que se previa para a frente ribeirinha e o assumir das edificações existentes na Avenida Nuno Álvares, permitindo a sua reabilitação, mas tendo em base aquelas habitações que já lá existem.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
Sete estabelecimentos comerciais de Tomar e Torres Novas foram fiscalizados pela Polícia de Segurança Pública no âmbito de uma ação de fiscalização relacionada com empresas de segurança privada. No comunicado enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital confirmou que um vigilante foi mesmo identificado por não estar devidamente autorizado e documentado para o exercício da respectiva atividade. Foram também elaborados dois autos de notícia por falta de gestão de combustível junto a residências. A indicação é da Polícia de Segurança Pública. Foram fiscalizadas e controladas por radar 4.136 viaturas de diferentes categorias e efetuados 294 testes de verificação de álcool no sangue. Neste lote de operações, registro para algumas contraordenações, designadamente uma por falta de utilização ou inexistência do dispositivo de retenção, 10 por falta de inspeção, 24 por excesso de velocidade, 3 por uso de telemóvel, 3 também por excesso de álcool, além de 55 outras infrações diversas. Na cidade do Entroncamento, por exemplo, foi detido um homem com 40 anos de idade em virtude de ter sido fiscalizado quando conduzia e ter apresentado uma taxa de álcool de 1,71 gramas. Por sua vez, em Abrantes, lugar à detenção de outro homem, neste caso por acusar uma taxa de 1,20.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.